Perspectiva sobre o mal físico vai ganhar outra conotação na escola epicurista. E muito rapidamente, peço que aqueles que queiram ler um pouquinho mais sobre a ideia da beleza em si, né, e das essências, podem ler o capítulo 1 do livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, escrito por um rapaz muito interessante, que eu conheço bem, Barros Filho, vírgula C ponto. Recomendo a leitura. O epicurismo vai falar do sofrimento o tempo inteiro. E o que é que o Epicuro vai nos contar de interessante? O Epicuro vai nos contar de interessante é que, se existe alguma vida boa, é com prazer. E, portanto, o prazer é o momento em que o sofrimento não impera. Aprenda isso, né? Quer dizer, em filosofia existe é sofrimento. Esse é o positivo, né? Agora, quando não há muito sofrimento, aí isso é prazer. Né? Eu diria que em filosofia e em qualquer mente lúcida, a assimetria entre o prazer e a dor é gritante. Eu sei que tem gente que não concorda. Mas por terem vindo a um curso de filosofia, não tem muita certeza das próprias convicções. Senão não estariam aqui. Mas eu pediria que você pensasse comigo. Observe a própria vida. Se você for botar pau a pau num contador desses de programa de auditório, prazer e dor, você estoura a garrafa, o garrafão do sofrimento antes do prazer sair da primeira arruela. É essa a verdade. Eu não vou nem me estender nos exemplos, alguns eu gosto de dar e vou repeti-los rapidamente. Coisas difíceis de entender, né? A duração do orgasmo. Por que o orgasmo dura menos do que o trajeto da minha casa num dia de trânsito? Você ri, ri de bobo. Você põe pau a pau. A expressão pau a pau aqui é útil. Põe a pau o orgasmo e as angústias, as desilusões, os tédios. Esses sofrimentos clássicos do cotidiano. E não tem nem como sair junto. Então você diz: ah, existe o bem físico e o mal físico. Não! Mesmo para quem é saudável, nos protocolos da gananciosa medicina contemporânea, que vê doença em tudo, mesmo para quem é saudável, eu não vou falar dos hospitais, sacanagem com você. Eu não vou falar dos hospitais públicos. Eu não vou falar dos velórios, dos lugares onde tem guerra. Eu não vou falar, né, de um restaurante de classe A em São Paulo. Tá certo? E você põe pau a pau a alegria e a tristeza, e você verá, a assimetria é cruel. O que existe é o sofrimento. O prazer é quando esse sofrimento diminui um pouco. Aonde é que você tem essa explicação? No diálogo Apologia de Sócrates. Aonde Sócrates mexe na. Ele taca a corrente aqui no pé, né? Aí o cara vem e afrouxa um pouco a corrente dele e ele sorri. Por quê? Porque o prazer é a diminuição do sofrimento da corrente. É claro que sempre haverá um demente que diz: eu pego um cartão de crédito, eu entro no shopping e eu compro tudo. Não caberá no carro e você já vai começar a se entediar com tudo isso que você comprou. E depois haverá quem não goste do seu gosto e te acusará de ser um pouco brega, porque você comprou tudo e, comprando tudo, acabou comprando coisas de gosto duvidoso para a estética dominante. E aí você já começou a se entristecer. Vai ter que jogar fora. Vai ter um chato especialista em ecologia do lixo que vai dizer: onde você vai jogar esse lixo? Aí você vai: pô, lá vem esse mala. E você percebeu que aquela prática de consumo acabou se traduzindo num verdadeiro inferno para você. É por isso que Epicuro dirá: viver bem é conseguir ter prazer. E por que que ele diz conseguir ter prazer? Porque ele está convencido de que ter prazer não é fácil. E por que que ter prazer não é fácil? Explica Epicuro. Ter prazer não é fácil porque o nosso corpo, ao longo da vida, vai adquirindo hábitos que se convertem em exigências que tornam as ocasiões de prazer cada vez mais raras, escassas e caras. Então, é claro, se um indivíduo, para ter prazer, precisa de uma garrafa de vinho de R$500, ele tem dificuldade para ter prazer. Aí você dirá: não, mas R$500 para ele não é nada. E esse é o primeiro passo para que a garrafa de R$500 já não trazer mais prazer. E ele vai precisar de 1.000, de 2.000. Porque aí, depois da lancha, tem o iate. Depois do iate, o helicóptero. Depois do helicóptero, o próprio avião. E depois do próprio avião, não dá mais para andar com essa sucata para cima e para baixo. É preciso de um avião melhor, me disse uma aluna desta casa do saber, certa feita. Um outro aluno de outra turma me disse: professor, o senhor não tem helicóptero ainda? Eu primeiro olhei para ver se não era uma pilhéria. Aí eu me certifiquei de que era sério. Eu falei: não, ainda não. Ah, quando o senhor tiver um helicóptero, o senhor não vai mais aguentar andar pelo chão. Então eu respondi prontamente: melhor então não ter nunca. Porque um dos lugares que eu mais gosto de ir é na padaria. Fica a meio metro da minha casa. Se eu tiver que pegar o helicóptero, vai ser uma desgraça para ir tomar, comprar pão. Não, mas quando eu venho de Maresias, eu venho de helicóptero e eu paro ali do lado da USP. É uma beleza e tal. Show de bola. O que Epicuro vai sugerir é que, contrariamente ao que propõe a sociedade de consumo pós-moderna, o hedonismo epicurista é o da frugalidade. Porque quanto mais simples for o prazer, mais frequente ele poderá ser. E, portanto, a vida será frequentemente mais prazerosa. O que eu preciso é de trufas. Mas não é qualquer trufa. É trufa Michel Chaudin, que só na Rue du Bac, esquina com Boulevard Raspail, e tem que ser comida em 10 dias. Porra, o prazer é foda aí, velho. E o sonho de valsa me faz vomitar. Azar o seu, eu como um sonho de valsa e saio subindo pelas paredes. É nóis, mano. Prazer com coisas simples. Colega de faculdade: Clóvis, eu agora, para dar uma boa bimbada, preciso de mais gente. Esse negócio de um a um, A e B, não rola mais, velho. Não há quem aguente. Aqui é diversificar. Se der uma garibada nas etnias é melhor. Quanto mais diferente, melhor. E tem que ter uns negócios diferentes. Um anel que põe, que coisa e tal, e trava assim. É um lado do outro mundo. E depois não é qualquer gel. Tem que ser o gel calibrado com lágrimas de castor do Ceilão. O duro é tirar a lágrima do castor sem matar o castor. Porque se ele morrer, ele não chora mais. Não dá para fazer o gel que lubrifica, esquenta, potencializa, cresce e tudo. Pô, o cara, para dar a trepada, ele precisa movimentar o pentágono. Então, é claro, dirá Epicuro, esse sujeito é um coitado, velho. Ele é uma coisa horrível. Por quê? Porque o prazer tem que ser com o simples. Né? Se você precisar botar manteiga no pão, você já é, na lógica epicurista, um indivíduo amputado da magistral faculdade de ter prazer com pão seco. Você ri, né? Você ri, na verdade, é de nervoso. Porque você sabe da seriedade do que eu estou falando. Eu adoro arroz. Sempre tem um mal, vai comer esse arroz sem nada? Por quê? Não, pega alguma coisa para comer com arroz. É um indivíduo que está compungido pela solidão do arroz, né? É. Ou então não consegue entender a minha sabedoria de conseguir ter prazer com o que é simples, como o arroz, às vezes frio, às vezes seco, às vezes requentado. É claro que, na perspectiva epicurista, sofre todo aquele que está amputado da capacidade de ter prazer com o que tem. E é lógico, quanto mais você tiver prazer com o que é fácil de encontrar, mais prazerosa será a vida. O mal decorre da incapacidade, o mal físico é consequência da incapacidade progressiva de ter prazer, que decorre de uma trajetória no mundo que estupra o corpo. Esgarça o corpo. Esgarça. Laceia. Se o prazer precisa de atrito, o corpo vai se laceando e exigindo cada vez mais impacto para que haja algum prazer. Que vale para as drogas, vale para as trufas, vale para as mulheres, vale para o que você quiser. Perspectiva hedonista de Epicuro. Ora, eu vou logo avançando, porque na verdade o que eu mais gostaria de abordar mesmo aqui, que é o ponto alto da reflexão sobre o mal físico, é o pensamento de Spinoza.